muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da modernidade. Aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann.
Infelizmente.
Sinto muito, eu sei, essa não é a voz que você queria ouvir, mas é o que tem pra hoje. Infelizmente, vocês vão ter que me engolir.
Vocês vão ter que me engolir.
Eu, na verdade, em minha defesa, quero dizer que mandei uma mensagem pra Ivo Neumann hoje de manhã, falando, mano, a gente vai gravar um tretinha hoje à noite, me avisa se você quiser participar. Sabe o que ele me respondeu? Absolutamente nada. Ele não se deu ao trabalho de responder a minha mensagem. Esse é o nível da precarização das relações de trabalho que estamos vivendo no Brasil hoje em dia, só pra você ter uma noção. Mas também Ivo Neumann está tranquilo, porque ele sabe que a gente tá aqui pra segurar as pontas, para manter a chama acesa, porque ele sabe que a gente não vai deixar você ouvinte treteiro sem a sua dose quinzenal de informações, mesmo que ligeiramente atrasado. Dessa vez a gente passou 3 semanas ao invés de 2, devo pedir desculpas, mas teremos boas justificativas para dar ao longo deste programa. Você sabe, você já os conhece, sabe que eu não faço isso sozinho, tenho aqui meus amiguinhos de sempre, a bancada fixa desse programa. Começa as apresentações por ela, a voz feminina dessa bancada, diretamente de São Paulo, doutora Flávia Oliveira!
Queria dizer que a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz, vermelho, vermelhasco, vermelhusco, vermelhante, vermelhão.
Meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração.
Caramba, eu acabei de lembrar do cara do carrapicho, agora você estragou uma memória na minha... Sabe? De repente o negócio veio, aquele mullet dele veio imediatamente, a imagem clara.
Exato.
Eu acabei de receber aqui, muito obrigado por essa lembrança, Flavinha. Flavinha, eu quero saber como é que tá a primeira semana após eleições. A gente teve uma boa notícia aí agora, recentemente, o desgoverno Bolsonaro. Eu odeio quem fala desgoverno, mas meti essa agora, hein? Do nada. O desgoverno Bolsonaro finalmente vai chegar ao fim, e eu quero saber como é que foi essa primeira semana pra você.
Tá terrível. Eu tenho 3 moradores de rua, né, que a gente não pode mais falar mendigo, porque agora o politicamente correto venceu. Tenho 3 moradores de rua morando aqui na minha casa, já fiz 8 abortos essa semana, tive que comer 3 gatos, assim, o comunismo tá acabando com a minha vida, gente. Eu não sei o que vocês querem pro Brasil.
O comunismo venceu, e você sabe que no comunismo não existe segunda-feira, hein?
Nós não vamos deixar passar, não passarão, tá? Não passarão. Aqui até a polícia tá segurando, tá nos ajudando. Venham pra cá, gente, porque não existe segunda-feira no comunismo, ok?
Exatamente. A Patriota já deu esse recado aí no Twitter. Todos sabemos que no comunismo não existe segunda-feira, inclusive seria muito bom se fosse verdade, porque eu não aguento mais segunda-feira. Infelizmente, tenho que lidar com essa realidade material aí.
Exato.
Muito bem, temos aqui também ele, diretamente de São Paulo, meu amiguinho de todas as horas, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida, doutor Johnny Rossi.
Olá, meus queridos, e eu sou obrigado a cantar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Pra quem não entendeu, assiste Toy Story 3 e vê o ursinho fascista amarrado no para-brisa do caminhão. É isso.
Caraca, o ursinho fascista foi foda. Esse é o nível de referências que estamos trazendo para esse programa. Uma pessoa me traz carrapicho, a outra me traz Toy Story. Este programa promete, sem sombra de dúvida. Pessoal altamente politizado aqui, Johnny Ross, eu quero saber, e você? Abortou muito essa semana? Como é que foi aí?
Cara, eu já comi uns 3 cachorros, já taquei fogo numas 8 igrejas. E tô esperando aí pra fazer o aborto, né? A barriguinha tá aqui, mas ainda não deu pra abortar. Tá, não tá num período bom ainda.
Ainda não tá num período certo.
Tá maduro, exato, né?
Não tá maduro o suficiente ainda. Muito bem, amigo ouvinte, você já viu que a gente vai bater um papo agora, a nossa ressaca eleitoral, porque a gente passou aqui uns 3 meses junto com vocês, reclamando o tempo todo da situação bizarra em que estava esse país.
Chato pra caralho.
E agora que a gente pode comemorar, é claro que a gente não ia deixar passar essa oportunidade, a gente merece fazer um programa comemorando, e você, ouvinte, merece participar disso com a gente. Eu juro que não é uma ameaça, eu falo isso com a melhor das boas intenções possíveis. Inclusive, nesse programa, nós deveríamos ter a nossa querida Roleta das Tretas. Mas sabe o que aconteceu? A roleta foi expropriada, porque o comunismo venceu, e a roleta, na verdade, é o meio de produção com o qual esse programa é feito, então ele foi expropriado, não teremos uma roleta, e esse programa vai ser um programa de pauta solta, a gente vai poder falar de absolutamente qualquer coisa que a gente quiser, segura, que hoje é coleira solta aqui, todo mundo soltinho, falando de absolutamente qualquer coisa. Eu vou querer começar perguntando como é que foi pra vocês o processo da descoberta da vitória, todo o lance de apuração, como foi votar. Eu acho que foi um momento importante pra todo mundo. Eu vou começar falando de mim, porque eu fui votar no dia a caráter, eu fui com a minha camiseta vermelha, a Marcela foi com um adesivo Lula Haddad no peito, o Gael, meu filho, foi com uma camiseta vermelha também dos Vingadores, aqueles comunistas. Todo mundo viu que os Vingadores estavam fazendo um movimento no Twitter pra ajudar as pessoas a tomarem sua decisão, né? Comparecerem, deixarem o seu voto, foram taxados de comunistas. O Gael foi com uma camiseta comunista dos Vingadores e a gente foi parado na rua várias vezes, e não por patriotas com a camisa da seleção pra encher o saco, mas um monte de velhinha de branco parando pra dar bom dia pra gente. Foi um negócio super bacana. No primeiro turno a gente teve a impressão de que tinha muito patriota fantasiado, que era um negócio meio sinistro, e agora no segundo turno foi muito mais tranquilo, a gente teve uma experiência muito agradável. Eu quero saber como foi pra vocês aí na região onde vocês moram, como é que foi a experiência da votação.
Pra mim, eu fui votar bem cedo, era umas 8h20, 8h30, eu atravessei a rua, eu tenho o privilégio branco de morar na frente da escola que eu voto e que eu estudei a minha vida inteira, então não fui a caráter, né? Já falei aqui que eu moro sozinha, moro num bairro onde predominantemente as pessoas são bolsonaristas, então fui com uma camiseta azul normal, fui, acabei encontrando a minha irmã, fui pra casa dela almoçar lá, de certa forma me arrependi disso, né, estava rodeada de pessoas bolsonaristas falando bosta, e voltei pra casa no momento da apuração, que foi bastante sofrido. Descobri que depois eu tive uma crise de ansiedade.
Caramba!
Né? Eu achei que foi porque eu tinha bebido, mas não, foi uma crise de ansiedade mesmo. Minha pressão foi a 14 por 8, eu tava com 100 e não sei tantos batimentos cardíacos, eu tava passando muito mal. Mas aí depois passou e ficou tudo bem, e agora tá tudo bem. Eu já descobri que o preço da carne baixou, e aí o dólar subiu, e só alegria.
Não, o dólar baixou, por favor, me assusta.
O dólar baixou, perdão.
Não fode, Flávio.
Porra. E você, Johnny Rossi, como foi por aí?
Cara, eu trabalhei no dia da eleição, né? Eu trabalhei até quase 4 horas da tarde. E fui votar em seguida, sessão vazia, tudo tranquilo. Mas tive a alegria de encontrar muita gente de vermelho na rua. Quem escuta a gente no Poucas Trancas sabe que eu já citei isso lá. Encontrei 2 casais de patriotas, né, gente com camiseta da seleção e tal, e o resto muita gente de vermelho ou de branco. Então, quem não tava no vermelho tava partidário, mas pedindo paz, né? Então, acho que era um recado meio claro pra todo mundo aí.
Verdade.
E aí eu fui a paisana, né, não fui de vermelho porque tava um calor do caralho, não tenho regata vermelha, mas eu fui de uma regata azul, bem basicão assim. Voltei rapidamente, voltei rapidamente e falei, tinha comentado no nosso grupo que não iria acompanhar o resultado das eleições, porque eu acompanhar voto a voto não mudaria em nada, eu só queria ver o resultado final, mas não consegui.
Moisés! Não consegue, né?
Acompanhei voto a voto, acompanhei a virada, fui comemorando cada 0,1% que virava, que ia pro Lula, eu fui comemorando até a virada real, e aí foi o que a gente tava conversando até num outro momento, que eu falei, o que me deixou mais tenso foi não separar tanto depois da virada, né? Porque virou e ficou ali no 50-49 e aquilo me deu um cagaço do caralho, porque não deu aquela disparada que dá quando o Nordeste vem, e isso me assustou um pouco. pouco, né? Me assustou bastante, na verdade, quando não teve essa diferenciação. Eu achei que, não que separasse muito, mas que pelo menos ficasse 52, 53%, mas não saiu do 51, não chegou no 51, né? Então me assustou um pouco, mas finalizado, Lula declarado novo presidente, eu saí pra comemorar, tomar minha cerveja Brahma duplo malte, porque ela tinha vermelha, pra fazer jus. E comemorei pra caralho, porra, fiquei muito feliz, uma par de gente veio me procurar nas redes sociais pra falar, ganhamos, e aí, cara, só alegria.
Cara, todo mundo teve um momento de ficar com medo durante a apuração, isso me parece que foi meio que geral, né? Todo mundo tava esperando um negócio meio diferente, na verdade foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. Vocês lembram que no primeiro turno a diferença foi de cerca de 6 milhões de votos, um pouco mais, um pouco menos, e dessa vez, agora no segundo turno, não chegou nem a 2 milhões. Então essa sensação que o Johnny falou de, caramba, não vai afastar, não vai melhorar esse cenário aí, foi tipo até o último minuto, né? A gente precisou esperar terminar a apuração pra falar, porra, deu certo mesmo. Aquela sensação de alívio quando o William Bonner finalmente anunciou na Globo e foi até abrir uma cerveja. O próprio William Bonner, ele diz que é uma água. Sim. Ele diz que é uma água em lata. Nunca vi água em lata, meu amigo. Ele veio com essa história, mas todo mundo sabe que o William Bonner foi abrir uma Brahma também, quando finalmente pôde respirar aliviado. Vocês se sentiram da mesma forma?
Caralho.
Enquanto não declarou, enquanto não veio o anúncio oficial, eu não fiquei cegada. Tava muito apertado, tava muito, assim, a sensação de que ia dar merda, tava ali muito...
Geralmente, quando a gente tem 85% dos votos apurados, a gente já tem um distanciamento claro de um pro outro e a possibilidade aí, sim, da declaração do presidente eleito. E dessa vez não aconteceu. Foi acontecer com 90 e... Eu não lembro quantos 90 e tantos por cento tava, mas foi tipo no finalzinho mesmo. A parada já tava no talo já.
Como aconteceu com as eleições pra governador, né? Os estados que tiveram segundo turno, São Paulo, por exemplo, com, sei lá, tipo 75% das urnas apuradas, a galera falou, ó, já era. É isso aí, já não tem mais como voltar atrás. Matematicamente eleito, eles costumam falar, né? Exato. Já não tem mais condição, sim, de mudar o resultado. É só uma questão de qual vai ser a diferença. Mas a eleição para presidente não foi até o último segundo, né, cara?
Sim, até 90 e tantos.
A gente já tava comemorando, porque teoricamente a gente já sabia que não tinha como virar naquele ponto, mas não tinha sido declarado oficialmente ainda. E ainda existe, apesar de saber que já tá ganho, a gente tava na tensão ainda, de tipo, caralho, mano, tá mesmo? Tem certeza? Que era difícil até a gente acreditar, que depois de 4 anos de bosta que a gente teve, e numa situação tão apertada, realmente tava ganhando. A gente ainda comentou no grupo do Poucas Trancas que quando eu comecei a acompanhar a apuração, tava 43 a 52, né? Porque tinha ali, não tava certinho e tal, e não sei o quê. E aí eu falei, porra, eu tô tenso, hein, velho. Aí o Escobar falou, mano, vocês tão maluco, tá indo bem pra caralho, não veio o Nordeste ainda, não sei o quê. E eu falei, mano, tá bem mesmo. Isso tava com 30% das urnas apuradas. Aí quando chegou na mais ou menos na média de 50% ali, a parada foi chegando mais perto e aí a gente ficou esperando a virada. Mas foi foda, não foi fácil não, mano.
Mas olha como eu tava sendo inocente, porque no primeiro turno, realmente, como teve muito atraso na votação, inclusive no Nordeste, os votos do Nordeste entraram muito depois. Então você teve aquela questão, né, de, sei lá, com 60, 70%, você começou a ter uma diferença absurda nos votos chegando. Agora, no segundo turno, não. Foi muito mais tranquilo pra todo mundo votar, por vários motivos, vamos falar sobre isso daqui a pouco também, mas os votos do Nordeste foram entrando durante a apuração normalmente. Então, aquela sensação que eu tava aqui, não, se agora tá assim apertado, vai dar suave, eu tava enganado. Não foi tão suave assim, o negócio foi apertado. Foi suado até o último momento. Mas por que que foi muito tranquilo votar em todos os lugares, inclusive no Nordeste? Vocês acompanharam a história da PRF fazendo operações para tentar pegar pneu careca e lanterna quebrada no dia do segundo turno, e o absurdo que foi isso, né? Vocês viram essa história?
Vi, inclusive, acho ridículo, porque era nítido, tava saindo em tudo quanto é rede social, quem acompanhou sabe que era uma forma de barrar eleitor do Lula. Isso deu um cagaço em algumas pessoas. Eu tentei acreditar que isso não ia impactar na votação, mas a galera começou a ficar preocupada, porque tinha uma galera que era declaradamente eleitor do Lula que não poderia votar. E a desculpa era de que eles estavam investigando compra de voto, tá ligado? Tipo, denúncias de venda de voto nesses ônibus que estavam sendo barrados, nessas viações que a galera tava sendo parada, que não podia comprar. Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma.
E aí, DJ Johnny?
Enquanto estava ainda dentro de ônibus sendo parados, ainda tinha essa desculpa, mas a galera estava sendo impedida de comprar depois, comprar a passagem para ir para tal lugar, enfim. E isso foi coisa ridícula que eu vontade de estar com a Molotov, velho.
E vários casos, né? Tipo, a galera de camisa vermelha que não estava conseguindo comprar passagem para ir, ou várias pessoas que contaram que quando falavam que iam voltar no Bolsonaro, o policial colocava um adesivo no carro e aí o carro não era mais parado. Então, tipo, tem vários indícios de que era um negócio muito sinistro. No primeiro momento, eu não fiquei com tanto medo, porque eu fiz a conta aqui na minha cabeça, falei, bom, 6 milhões de votos de diferença, esses caras vão ter que parar ônibus para um senhor caralho. É humanamente impossível conseguirem parar 6 milhões de pessoas com essa operação picareta. Só que, o que a gente não sabia na época e ficou sabendo depois, né, é que isso era só a ponta do iceberg, era só uma das táticas que os caras estavam usando para tentar fazer um negócio bem descarado ali. Teve a reportagem no Caco Barcelos também, no Profissão Repórter, que ele sem querer descobre uma reunião onde a galera tá literalmente obrigando entre aspas, né, cara? Eu falei literalmente e foi uma frase infeliz da minha parte, me desculpa.
Que burro, dá zero pra ele.
Mas a galera tava associando o benefício que as pessoas recebem ao voto no Bolsonaro, o que pra uma pessoa que tá numa cidadezinha no interior com pouca alternativa, além do Auxílio Brasil, gera um impacto monstruoso. Tanto que fizeram uma pesquisa e nas mesmas cidades onde tinha sido no primeiro turno, por exemplo, um empate técnico, ou às vezes até um empate literal, assim, sabe? Tipo, 48,2% para cada um. Quando teve essa operação toda, no segundo turno, o Bolsonaro ganhou. Quer dizer, surtiu efeito. Então, esse negócio da PRF era só mais uma manobra que os caras estavam tentando fazer para conseguir mudar a diferença de votos. E é impressionante como os caras tiraram todas as ferramentas da sacola, né? Os caras usaram tudo que eles podiam usar. Compra de voto, barrar as pessoas ilegalmente, colocar a polícia na rua, fazer de tudo. É a campanha mais suja que a gente viu, acho que em toda a história da República, né? Alguém tem alguma dúvida disso?
Nenhuma.
E ainda assim, com toda essa putaria, a gente ganhou esse caralho. Com todo esse BO, com toda essa porra, a gente ainda ganhou. Por isso que tem que soltar fogos mesmo, comemorar, fazer o diabo que for. Que, mano, puta que pariu, ganhamos e ganhamos. Porra, vai tomar no cu, velho. Que alegria ter essa vitória, tá ligado? Que delícia de vitória.
Porque a gente ganhou democraticamente, uma eleição nada democrática. A gente não venceu só um adversário, nem venceu a máquina. A gente venceu um golpe em andamento, uma corja que sequestrou nossa cabeça, uma indústria de mentiras, uma estrutura teocrática, uma farsa muito bem financiada que dividiu as famílias e criou um universo paralelo.
Galera, a gente venceu a milícia sem dar um tiro.
Mas é perigoso, né? É um terreno ainda assim muito perigoso, né? Porque você vê como que você trabalha, como você mexe muito com a vulnerabilidade, com a falta de conhecimento da população, né? Porque você não tá falando só de uma população que é socialmente vulnerável. Você tá falando de uma população que, de certa forma, não tem acesso à informação.
Sim, sim.
Você tá pegando uma pessoa que tá passando por uma extrema necessidade e que ela não sabe dos direitos dela, ela não sabe que aquele auxílio é dela e que ninguém pode tirar, independente de quem ela vota. E que ela não sabe que o voto dela é secreto. Cara, é um absurdo. Eu vi um cara que foi acompanhar uma vozinha que ela não tinha nem obrigação mais de votar. Uma senhorinha que não tinha nem mais... Ela não precisava nem mais ir. Sabe aquela idade que a pessoa não precisa mais? E ele vai com ela até a cabine e ele faz ela apertar 22, falando que 22 era o número do Lula. Ele filma isso. Ele comete inúmeros crimes eleitorais.
O cara tá todo errado, né, bicho?
Exato, sabe?
Caralho.
Então, assim, a gente... Essas eleições também serviu para que a gente visse a quantidade de pessoas que precisam de informação, que precisam ser educadas e que a gente precisa dar um jeito de, sabe? Cara, o maluco tá te oferecendo dinheiro, é meio embaçado falar isso, né? Mas pega, porque vai chegar lá na hora, ninguém vai ver em quem você tá votando. Pega, e teve um cara, acho que foi, não lembro se foi na Bahia, mas foi em algum lugar do Norte e Nordeste, que ele até zoa, né? Ele fala, ele tava com uma camiseta do Brasil, ele um adesivo do Bolsonaro, né? Ele, camiseta do Brasil, adesivo do Bolsonaro, R$100 no bolso e 13 na urna, e, sabe? Porque ele fala que uma coisa
esse cara
não tem
é maravilhoso.
Nada a ver com a outra.
É.
Então é isso, sabe? Eu acho que que a gente precisa agora tomar essas lições, entendeu? Pegar esses pontos aí e entender que a gente precisa trabalhar agora nisso e tentar, de uma certa forma, resolver esses pequenos pontos, porque foi uma vitória sim, mas poderia não ter sido, entendeu? A gente poderia ter pecado nisso aí.
Sim, e a pessoa, e a galera acredita.
E aí, DJ Johnny?
Existe uma parcela que, se bobear, é que nem você falou do cara, que a pessoa não sabe que ela pode mentir. Eu citei isso no nosso grupo lá, que eu tive que fazer um vira-volta aqui num dia antes dela, tipo, na semana da eleição, porque eu cheguei em casa e tava rolando o debate, o último debate, né? E meu pai tava cogitando votar no Bolsonaro, porque o patrão dele falou pra ele nitidamente que o emprego dele dependia do Bolsonaro ganhar. É, mas ameaçando de demissão, não, mas tipo, querendo dizer que, na verdade, o país ia piorar e eles não iam conseguir mais pagar salário. Mas é lógico que você entende isso de uma outra forma, dependendo do seu nível de consciência da coisa, né? E aí eu usei justamente o argumento do meu irmão. Mente que você tá votando e vota no outro candidato. Porque, assim, o Bolsonaro vai ser bom pra ele, que é empresário. Mas você é trabalhador fudido. Você é a ralé, você tá embaixo. Então não vai te beneficiar em nada, vai beneficiar ele. Então, assim, vota em quem vai botar menos no teu cu, tá ligado? E aí foi toda uma conversa e tal, expondo algumas coisas até a gente chegar no final do dia com ele xingando o Bolsonaro junto comigo. E aí fluiu. Mas tem uma galera que acha que, tipo assim, porra, se eu votar no candidato X, a impressão que dá é essa, né? Tipo, se eu votar no candidato X e depois forem auditar, vão ver que o meu CPF tá atrelado a tal voto, tá ligado? Tipo, mano, não é assim, o voto é secreto. Exato. Caralho, não acontece. Não existe isso.
Exato, né? Exato.
Inclusive, se os votos fossem impressos,
aí sim você teria,
talvez,
um problema.
Talvez seria o cenário. O fato do voto ser secreto e a gente ter a urna eletrônica é justamente para assegurar que o seu voto seja computado sem que o número que você coloque na urna seja atrelado aos seus documentos, entendeu? Para garantir a sua segurança, inclusive.
O Johnny tava falando agora sobre esse negócio de mente, chega lá na hora e faz o que você quiser. O próprio PT lançou uma propaganda durante o horário eleitoral, que eram dois operários numa construção, e aí um cara falava, e aí, já decidiu seu voto e tal? O cara falava, ah, não sei, o patrão falou pra eu votar no Bolsonaro, que é melhor. E aí um operário fala pro outro, é melhor pra ele. Mas é melhor pra você? É melhor pra ele, porque ele quer acabar com a reforma trabalhista, quer fazer outra reforma e não sei o que, piriri, pororó. E o argumento, tipo, não tá errado, ninguém tá mentindo nessa história. No fim das contas, é isso mesmo. Se é melhor pro patrão, é melhor pra você? Pensa bem no que você tem, né? Tipo, o interesse não é o mesmo, no fim das contas, né, cara?
É a famosa piada do, eu preciso trabalhar muito, porque se Deus quiser, até o final do ano, meu patrão consegue comprar o segundo carro, tá
ligado?
Exato. Porque, não vai pra você essa porra, vai pra ele. O seu esforço todo, e aí, sobe o hino comunista, o seu esforço todo vai pro seu patrão, não vai pra você. Exato. Irmão. Você não vai ganhar mais por isso.
E no comunista não, porque aqui nesse programa a gente bota o Partido Cachaceiro Comunista.
Cachaceiro comunista, é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi esse martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração.
Tá tocando no fundo aí enquanto estamos conversando. Mas aí, e o medo de dar uma merda depois? Beleza. Foi anunciado, William Bonner abriu uma cerveja, tudo certo. Alguém ficou preocupado com o pós, com o que ia acontecer depois?
Eu tinha essa preocupação desde antes da eleição, né, das votações começarem, do primeiro e do segundo turno, porque eu já tinha a esperança da vitória do Lula, mas eu não achava que tinha força para um golpe. A gente fez um episódio sobre isso lá no Poucas Trancas, mas eu não achava que tinha força suficiente para gerar um golpe de Estado, mas eu tinha medo do que a população poderia fazer, né, do que os apoiadores cegos do Bolsonaro poderiam fazer indo pras ruas, e aí machucando gente, não que fossem dar um golpe, conseguir dar um golpe, conseguir parar o país, por exemplo. Mas do quanto de estrago isso poderia gerar. E gerou. Muito menor do que eu imaginei, ainda bem, e com muito mais meme, muito mais piada, ainda bem. Mas gerou um certo barulho, uma certa atrapalhou algumas coisas e tal, mas eu tinha medo do que de uma guerra civil interna, tipo, né, uma guerra civil do nosso aqui.
Eu, de certa forma, acho que é até um milagre não ter acontecido nada, porque a gente passou os últimos 4 anos radicalizando radicalizando essas pessoas para uma extrema-direita bem tacanha, bem agressiva, dando arma para essa galera nos últimos 4 anos. Então, meio que foi impressionante não ter acontecido nada mais sério do que o que a gente viu, né? Que foi, sei lá, grupos de 30, 50, 100 pessoas fechando pedaços de rodovia. No fim das contas, isso foi o máximo que os caras conseguiram organizar. Eu vi um tweet num outro contexto, tá? Do Guedes, não o Paulo Guedes, mas o Guedinho, jornalista da Globo News, e ele fala: que golpe merda, esperava mais. E no fim das contas é meio isso, tipo, que bosta, é só isso que esses caras vão conseguir fazer? Eu fiquei chateado comigo mesmo por ter ficado preocupado que alguma coisa mais séria pudesse acontecer. Chegou um momento que eu falei: esses bosta? Era desses caras que a gente tava preocupado? Não é possível, sabe? Tipo, vocês não ficaram com uma sensação quase de... Não chega a ser tristeza, mas é meio de decepção. Você fala, pô, é só isso que esses caras...
É a palmolescência no swing, tá ligado? O swing tá rolando e vem a palmolescência do nada. Você fala, e aí, mano? Qual é que é, tá ligado? Tipo...
Exato. Você não queria aquele pau, mas você fala, pô, que decepcionante, cara. Eu tô chateado com essa merda.
Já que veio, vem assim, porra.
Exato.
Aqui vem um soca-fofo do NASA, né? É. Eu não sei, eu não esperava que fosse acontecer isso, mas não me surpreendeu. Eu também não fiquei surpresa pelo fato de ter sido a galhofa que foi, porque assim, né, a gente pensa, cara, eles estão se armando, mas assim, arma é caro, né? Poxa vida, não é todo mundo tem dinheiro pra comprar uma arma. Então, desculpa você que acha que você é dono dos meios de consumo, querido MEI, mas você não é. Então, não foi nada que me surpreendeu, assim, de falar, nossa, foi a cena patética, porque eles são patéticos, e não tem como não esperar nada patético de uma pessoa patética. O que me deixou bastante preocupada foram as questões que a gente até comentou no Poucas Trancas, né, foram as questões das paralisações que prejudicaram alguns setores aí, como a questão da... Um órgão foi inviabilizado porque ficou preso no bloqueio, né, então, infelizmente, um paciente aqui de São Paulo não pôde receber um transplante de coração por causa disso, e isso é muito grave. A gente tem atraso nos insumos de medicamentos e insumos médicos, atraso em vários outros setores aí, mas principalmente acho que no setor médico, né, teve a questão dos ovos que não foram pro Butantan, e os ovos são pra produção de vacina de gripe, se você não sabe.
Puta, omeletão desperdiçado, mano. Puta, omelete bom que é sair, caralho.
Não, os caras tiveram que fazer omelete, tava tudo ovo indo pro Butantan, não vai chegar, faz o quê? Faz omelete na estrada.
O pessoal tava tudo passando fome e fritaram lá no asfalto. Então, as vacinas de gripe, elas são feitas dentro dos ovos, então... Saibam que a gente vai ter uma falha bem grande aí nos lotes de vacina de gripe. Então, isso foram coisas que me deixaram bastante preocupadas aí, porque vai trazer um rombo bem sério, principalmente na saúde. Mas fora isso, não, porque eu sabia que eles iam ficar gritando pro vento. Eles vão ficar gritando pro vento por um bom tempo, tá? Porque
ainda estão,
ainda
né?
Ainda estão, Mas é um grito muito significante, e eu já imaginei que não fosse dar muita briga, porque assim, a gente ganhou. A gente não tem pra que ir pra rua, a gente não tem pra que se degladiar com eles, entendeu? Tá todo mundo falando, então cadê quem votou no Lula? A gente tá trabalhando, a vida pra gente aqui continua, entendeu?
Exato.
Então, chora aí.
Mas e aí, vocês acham que, beleza, ganhamos, o bem venceu o mal, agora é panfleto da Igreja Adventista, vai ter tigre passeando na rua pra você fazer carinho?
Não, de jeito nenhum.
Obviamente que aí vem o outro, uma outra questão que viralizou bastante, eu vi bastante gente postando que eu sou lulista até o dia 30, depois disso eu vou continuar cobrando, porque quem tem político de estimação é bolsonarista, né? É bolsominion, então a gente não tem político de estimação, irmão. Eu já falei isso aqui em algum momento, eu nunca fui lulista, nunca fui petista, mas nesse momento era assim, Lula lá, estrela no peito e faz o L e foda-se, porque a gente precisava tirar o imbecil que tava lá. Agora a gente vai continuar criticando, indo atrás e fazendo do mesmo jeito que a gente tá fazendo atualmente, com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que a pessoa que tá lá é menos imbecil e vai fazer um pouco menos de merda, pelo menos assim a gente espera, né? Mas jamais que vai entrar nesse cenário lindo. Inclusive, tem muita gente já reclamando que faz o L porque a merda que tá a situação do país, só que não entendeu que quem deixou esse cenário que foi comentado na coletiva de imprensa, onde a galera falou já que começa o processo de transição de um governo pro outro, eles citaram alguns problemas de orçamento. Deixa eu contar um segredo pra vocês, isso não é um orçamento que o Lula colocou não, tá? Isso é um orçamento que o Bolsonaro deixou pra galera se resolver no ano que vem. Porque eu já falei isso aqui, ou no Poucas Trancas em um momento, esse maluco vai fuder o país até o último minuto do mandato dele. E o que ele puder fazer pra fuder, ele vai fazer pra fuder. E aí o pessoal e aí o Lula que se vire pra resolver depois. Então assim, ah, vai diminuir o Auxílio Brasil? Não, eles estão quebrando a cabeça pra manter a porra do jeito que tá, com a merda do buraco que foi criado no orçamento. Então, não vai ser lindo, não vai ser bonito, vai dar B.O. pra caralho e vamos cobrar, caralho.
Mas, assim, Johnny, sabe o que eu não entendo? De verdade, velho, se você pegar discurso, entrevista, até durante o debate, tá? Do Bolsonaro agora, tipo, de um mês atrás, dois meses atrás, o cara tá no governo faz 4 anos. Antes desses 4 anos, teve mais 2 anos do governo Temer. Então, tem pelo menos 6 anos que o PT não tá no poder, tá? E se você pegar discurso agora do Bolsonaro, com alguma coisa que não foi bem, ele falava, ah, porque a gente herdou do governo petista, um problema assim, assim, assado, era sempre tipo Brasil, o problema é dos outros, sabe? Tipo, o problema é de qualquer um menos meu, sempre, até agora com 4 anos de governo, o cara nem assumiu ainda, o Lula nem assumiu e os caras falam, não, se deu merda, agora faz o L. Ô meu parceiro, que porra de referência é essa? Como é que as coisas só funcionam pra um lado e não funcionam pro outro, saca? Não é querendo passar pano, porque eu até entendo que o Johnny tá falando, mas eu meio que não concordo tanto com esse lance de não, vamos continuar cobrando e não sei o que e tal. Tipo, não sei, cara, acho que já vai ter muita gente fazendo isso. Eu não sei se tá, não sei se é a nossa função enquanto pessoas mais progressistas, mais à esquerda, que a gente tem níveis variados de envolvimento com a esquerda, né? Mas eu não sei se tá no nosso lugar da gente manter esse nível de cobrança agora, ou se a gente tem que ver o que que vai acontecer, porque tanta coisa foi destruída no nível tão básico assim, no nível tão basal, saca? Que eu acho que manter esse nível de cobrança agora, talvez seja contraproducente. Eu não sei. Eu ainda tô meio decidindo o que fazer. O que eu tenho pra mim é assim, vai ser muito melhor. O que eu tenho pra mim também é, esse muito melhor não é o que eu queria.
É isso.
Eu também não sou um cara que é petista, que é lulista. Eu tenho muito amigo, no Twitter especificamente, eu tenho muito amigo que é petista, assim, ferrenho, sabe? Tipo, acima de tudo e tal. E eu não consigo concordar com essa galera.
Quando eu falo de cobrar, não é que a gente vai fazer exatamente o que a oposição tá fazendo, o que o outro lado tá fazendo. Quando eu falo de cobrar, que a gente vai cobrar, é que a gente não vai passar pano. A gente não tem, não tá aqui, não tem o perfil pra passar a mão na cabeça de filha da puta. Porque a merda vai acontecer, qualquer merda que acontecer, a gente não vai fazer igual a galera do outro lado tá fazendo com o Bolsonaro e passando a mão na cabeça. A gente não vai falar, ai, tá tudo bem, legalzão, meu Lula, meu mito, tá ligado? Não vai, caralho. A gente vai criticar da mesma forma. Então a gente vai achar ruim, a gente vai reclamar. É lógico que a gente não vai dar margem pra direita, porque a gente não quer essa merda de novo. Mas a gente vai, da mesma forma, se indignar com isso. A gente pode não ir pras ruas cobrar, a gente pode não fazer um grande levante, mas a gente não vai passar pano, a gente não vai levantar uma bandeira de um cara. Eu duvido muito, e assim, aí eu tô sendo bem otimista, que o Lula vai fazer uma grande merda nesses 4 anos, porque ele já vem numa história prejudicada, ele já vem numa...
Esse cara não pode errar agora.
Ele já tá numa narrativa muito ruim pro lado dele, então ele não pode vacilar, ele não pode peidar em lugar público, porque senão ele tá fudido. Então, se ele peidar no lugar público, a gente não vai passar pano, tá ligado? A gente não vai abrir a boca e falar, tá tudo bem.
Eu só fico um pouco preocupado com esse tipo de discurso, não tô falando de você especificamente, tá? Mas porque a gente ouviu bastante isso nos últimos meses, e você pega uns caras tipo aquele Galo de Luta, que não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu tenho algumas ressalvas com esse cara, e você pega o cara falando assim, não, porque dia 1º de janeiro a gente já vai estar na rua protestando e tal, você fala, mano, e aí parceiro, por que você não tá fazendo isso agora? Que porra é essa,
você nem viu o que aconteceu. Porra, você nem tá sabendo o que tá acontecendo. Você nem viu o que vai acontecer no governo novo. Você não esperou um dia. No primeiro dia você vai estar lá reclamando. E o que tá acontecendo? É exatamente o que você falou. E o que tá acontecendo agora?
Então, eu fico um pouco incomodado com essa postura. Eu entendo o que você tá falando. Eu concordo com você. Só fico preocupado com essa galera falando, não, a gente vai cobrar mesmo e tal. Tipo, onde é que você tava nos últimos 4 anos?
Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou? Qual foi? Passaporte carimbado, qual foi?
Eu queria dizer que eu concordo com todos os argumentos levantados aqui, mas eu quero deixar os meus mais sinceros, vai tomar no meio do seu cu pra você que falou dia primeiro serei oposição. Mano, o cara acabou de receber o resultado da eleição. Acabou. Ele não sabe nem como que ele vai pegar o país. Não sabe. A estimativa que a gente tem agora é que a gente tem um rombo de 400 bilhões nos cofres públicos. Ponto. O que a gente sabe é que o excrementíssimo deixou aí, porque, né, a gente tem a projeção dos gastos do próximo ano feito pelo governo do ano atual. Então, os gastos do próximo ano são planejados pelo excrementíssimo, tá bom? Definimos isso? Beleza. Então, ele tá vendo ainda como ele vai se virar para ter dinheiro pra sobreviver 2023.
Esses gastos já foram levantados antes das eleições, tá,
exato,
gente?
Exato.
Essa prévia de gastos não são com base no, no resultado eleitoral. Isso é antes das eleições acontecerem.
Exatamente.
Tá?
Você tá achando que você vai receber Auxílio Brasil de R$600, mas o seu atual ex-presidente falou que você só vai receber 400 e pouco ano que vem. Então isso não é uma determinação do presidente que vai assumir. Já foi definido antes da eleição isso daqui. Então, assim, dá uma descansada, vamos dar uma relaxada, vamos com calma. Só que assim, o que eu acho que vai acontecer, que a gente está caminhando para uma melhora é, saiu o resultado da eleição, a gente já teve no dia seguinte, cento e não sei tantos países já comemorando, já parabenizando, já querendo voltar a fazer aliança com o Brasil, já falando se der merda a gente não vai fazer aliança internacional. Então assim, vai melhorar. Não vai ser o que a gente quer, não vai ser o que a gente planeja. Acho que não vai ser nem o que o Lula gostaria que fosse. Porque 4 anos é pouquíssimo tempo pra você levantar o país do jeito que o Brasil tá. Que eu comentei com o meu irmão, a gente tá falando de um Brasil que a gente voltou a falar de sarampo e poliomielite, gente. Que são doenças que estavam erradicadas há décadas. Há décadas.
A gente bateu na trave do dragão da inflação, malandro. A gente bateu na trave do dragão da inflação.
Não só da questão da inflação, gente. A gente teve o pior ano de cobertura vacinal que a gente tem da história desde a revolução das vacinas.
Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora!
Então, assim, 4 anos é muito pouco para restabelecer o Brasil. Mas que as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar.
E aí eu tenho uma pergunta que agora eu acho que é importantíssima. Dado todo o momento que a gente viveu, toda a disputa ferrenha que a gente teve, eu tô me controlando aqui para não usar a palavra polarização, porque, né, todo mundo sabe o que isso quer dizer.
Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz?
Mas como é que vocês se colocam, como é que vocês se enxergam como criaturas políticas daqui pra frente? Eu sei que todo mundo teve um momento de revelação aí e começou a prestar muito mais atenção ao que estava acontecendo no entorno, começou a consumir muito mais conteúdo político, começou a se tornar criaturas mais politizadas. Como que vocês se enxergam daqui pro futuro? Vocês estão satisfeitos com o que aconteceu? Vocês acham que tem que mudar alguma coisa? Vocês se veem consumindo coisas diferentes? Como que vocês se enxergam daqui pra frente?
Eu caí no funil, né? Então, todo mundo sabe que caiu no funil já era. Eu tô acompanhando bastante. Cara, eu era imbecil em política. Eu acompanhava muito do raso, muito da beirada, assim. E ia bem na superficial mesmo da parada. E fui entrando um pouquinho mais. E caiu no funil comum, né?
Me parece que cresce.
Exato, bastante gente, inclusive, entrou nesse funil. Muita gente veio me procurar e falar justamente isso, né? Que caiu no funil já era e tal. Bastante gente entrando pra esse meio. Eu concordo com a Flávia, a previsão ela é de melhora, ainda não é o ideal, ainda não é o que a gente quer, ainda não é o que realmente vai funcionar. E talvez a gente tenha um grande problema daqui a 4 anos pra não deixar essa subida se quebrar. Mas politicamente vai ser foda, porque tem muita gente da direita ainda lá no legislativo, vai ser uma merda do caralho. Mas a previsão de melhora ela tá aí, já começou a ter queda do dólar, etc e tal. E agora, eu era da galera do não debate, política e religião eu não discuto. Há um tempo atrás comecei a debater religião, agora eu tô debatendo política. Foda-se, vem falar comigo que eu vou dar no meio.
E você, Flavinha?
Eu venho de um passado vergonhosamente obscuro, cristã, conservadora, direitista, mas estou a caminho de...
A gente não conheceu essa pessoa, né, Johnny?
Não, a gente não conheceu. Existe um grande risco da Flavinha ser para-brisa de caminhão, recém para-brisa viva.
Vou te dizer que se vocês tivessem me conhecido há uns 7 anos atrás, eu seria essa pessoa.
A gente conhece a Flavinha tem alguns anos já e eu tenho uma dificuldade em imaginar...
A gente já conheceu ela assassina e quase comunista, né? Então, a gente já conheceu na boa fase.
Eu tenho dificuldade em pensar nessa Flavinha cristã conservadora. Eu também.
Sorte de vocês. Mas eu estou a caminho da radicalização. Eu acho que... Eu falo que votei no Lula hoje pra daqui 4 anos votar na esquerda radical. O caminho é esse. Não posso dizer com todas as letras hoje que sou comunista, porque acho que me falta conhecimento para tal. Já comentei aqui com vocês no nosso grupo lá do Poucas Trancas, eu sinto a necessidade de estudar ainda a fundo pra entender o movimento.
O movimento sensual.
Sensual.
O movimento é bem sexy.
Sexy.
O movimento é bem sexy.
Sexy.
Mas estou caminhando pra isso, quero chegar nesse ponto. E é isso aí, gente. É martelo na cabeça e foice na garganta dos direitistas aí.
Mas essa é a ideia. Eu lembro que... Quando o Bolsonaro foi eleito, e aí eu acho que é um sentimento de muita gente que não se aprofundava em política, quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, gente, ou dá muito certo, ou a esquerda ganha no primeiro turno nas próximas eleições. Porque ou esse cara conseguia colocar a direita no poder por muito tempo, ou a merda ia ser tão grande, e aí era nisso que eu acreditava, que a esquerda ia vir arrasando essa porra de um jeito depois... que não ia mais ter volta pra direita por muito tempo. E eu espero que seja esse o caminho que a gente tá seguindo, porque deu merda pra caralho. E a esquerda ganhou. Não foi de primeiro turno, mas a esquerda ganhou.
Mas a prova de que a sua previsão não tava certa, Johnny, é o quão apertado foi esse resultado agora mesmo no segundo turno, entendeu? Então eu acho que a gente tá longe de ter enterrado esse monstro do bolsonarismo. O Bolsonaro talvez... Talvez esse cara não volte tão cedo. Mas o bolsonarismo, enquanto fenômeno ideológico, tá aí a pleno vapor. Eu não acho que a gente vai se livrar disso tão cedo, cara.
Eles vão achar outro... Eu falei isso com uma amiga esses dias, conversando no WhatsApp, e ela falou assim, acha que ele daqui a 4 anos não corre um risco dele voltar? Eu falei, ele não, mas alguém com os mesmos discursos, sem falar tanta merda, é possível. E aí essa parte de não falar tanta merda talvez seja a salvação da direita. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que as pessoas tenham consciência. Cara, eu falei isso e eu repito isso. Pobre de direita é burro, na moral. Pobre de direita é burro, velho. Se você é pobre e é de direita, você tá muito fudido na sua vida, que você não tem noção do que você tá fazendo. Você tá elegendo o próprio cara que vai te meter algema, tá ligado? Você não dá o tiro na tua testa, você não sabe pra onde você tá indo. Então eu espero que... Eu ainda quero acreditar que esse 50-50, essa separação pequena que teve de votos, seja porque o discurso pegou uma grande parte de gente que se sentiu confortável pra ser escrota nesses 4 anos. E se sentiu confortável pra colocar isso pra fora. E eu espero que nos próximos 4 anos essa galera volte a enfiar o rabo no meio das pernas. E isso comece a diminuir. E com essa diminuição, a chance de isso se repetir é pequena. Isso é uma esperança inocente, talvez. Talvez até minha, né? Mas eu quero que isso aconteça.
E aí, DJ Johnny?
Mas não vale pros dois lados? Da mesma forma que você tava falando pro seu pai que não, você pode fazer de conta que virou reaça, mas chega lá na urna, na hora do tilililili, você vai e mete o 13 ali. Isso também não vale pra essa galera, se o seu argumento tiver certo, tá? Dessa galera que se sentiu à vontade de mostrar o quão escrota é. Essa galera não pode fazer de conta que não é escrota, mas chega lá na hora da urna, no calor da urna, sozinho ali no seu canto, vai dar esse voto de filho da puta?
Mas o discurso não é aberto. Quando o discurso é aberto, é mais perigoso. Quando o discurso não é aberto, você diminui o alcance. Então, assim, o discurso passou a ser aberto em igrejas, o discurso passou a ser aberto em gente gente que vivia em periferia e achava que ia ter mais segurança. O discurso passou a ser aberto para uma galera que, infelizmente, é massa de manobra, né? Então, tipo, a galera vai com o que a maioria tá falando. A partir do momento que esse discurso não tá atingindo grandes massas, que é o que eu espero que passe a acontecer, que com essa galera enfiando o rabo no meio das pernas, esse discurso seja menos ouvido,
boa,
a galera não vai cair na mesma bobajada.
E a gente, entendeu, tem também um outro fenômeno que começou a acontecer recentemente, que é justamente a esquerda radical começar a ganhar espaços da quais ela não tinha acesso.
Verdade.
A gente tá vendo aí a galera da Soberana, a gente tá vendo aí o Gustavo do História Pública acessando podcasts, mesacasts, gigantescos. Né, tem aí uma inteligência limitada, acho que de 5 horas com o Ian e com o Gustavo. Tem uma deriva com o Ian também de 5 horas. Então, esse pessoal tá ganhando um espaço e a gente tá começando a ver, né? Tá começando a trazer à luz o comunismo real, né? Não é esse comunismo que a direita vende. Então, acho que a partir do momento em que uma galera começa a ter,
exato,
conhecimento de fato, né, do que é o comunismo, ou até mesmo do que é a esquerda, não vou nem falar de comunismo em si, para não chegar a ponto de, né, não ter essa ideia utópica de que todo mundo vai se radicalizar e tal, mas quando as pessoas começarem a ver o que é a esquerda de verdade, né, e não essa esquerda cirandeira que a direita vende, né, que nem eu já ouvi, que esquerdista é quem fica enfiando o crucifixo no cu e cagando na rua, mas quando elas verem o que é a esquerda de verdade, talvez elas comecem a pensar racionalmente e comecem a ver que de fato faz sentido.
Sim.
Né, que não faz sentido pra você que é um fudido, um pobre, que vive de auxílio, ser de direita, entendeu? Então acho que esse espaço que a gente tá conquistando também vai ser muito importante pra gente começar a fazer essa viradinha de chave, principalmente nesse governo.
Mas isso a gente ainda tá falando, Flá, e aí, só complementando o que você falou, a gente ainda tá falando que da galera que tá indo atrás de opinião política pra saber o que tá acontecendo, entender exatamente de qual lado tá. E a grande maioria tá caindo pro comunismo, ainda bem. Mas assim, tem muita gente indo procurar isso e tá caindo no funil que nem eu brinquei. Só que o próprio Ian fez uma piada de tipo assim, e aí é isso que eu espero que comece a quebrar esse discurso que eu tô falando do que foi colocado nos últimos 4 anos, que é porra, mas o Ian é petista, não, o Ian é comunista. Ah, ainda bem, porque não, ele não apoia o PT, ele apoia só a esquerda, ponto. E aí é que nem você falou, se a galera começar a entender o que é o comunismo ou só entender o que a esquerda prega, já é um avanço.
Mas não,
do caralho,
é necessariamente quem tá procurando informação. Eu acho que eu cheguei a contar essa história pra vocês já. A chefe da Marcela, a minha esposa, ela tava contando que o marido dela ouviu algum desses mesacasts aí, não sei exatamente qual, e ele foi ouvindo, acabou o programa, ele virou pro lado e falou, é isso, eu sou comunista, eu só não sabia, tá ligado? Tipo, a informação chegou no cara, bateu no cara, o cara falou, pô,
exato.
Faz sentido, é isso, tá ligado? No fim das contas, tipo, é tão simples assim, sabe? Tipo, a informação começa a chegar em mais gente, as pessoas falam, pô, peraí, cara, é isso, faz sentido.
Pra você ver como as coisas são, né? Eu vivo numa bolha que é extremamente bolsonarista, e uma pessoa que eu conheço, que inclusive passou o feriado inteiro, né, estando num desses bloqueios, olha só, esses dias me parou e a gente tava falando de Portugal e da França, meu irmão tá em Portugal, e aí a gente tava falando da diferença da qualidade de vida que é viver no Brasil e que é viver em Portugal e França, e eu falo bastante de França porque eu tenho vontade de ir pra lá, né, estudo francês e tudo mais, e estávamos falando da questão salarial, né, que eu falei que em Portugal e na França não existe tanta diferença salarial de uma pessoa que vive com um salário mínimo, de uma pessoa que tem grandes cargos e tudo mais, e aí a pessoa conversando comigo e tal, e eu conversando sobre isso, e aí a pessoa teve um estalo, ela falou, virou pra mim e fez assim, é um país socialista, né? Eu falei, pois é, nem é um país socialista, mas enfim, falei, então é um país socialista, tá vendo? Um país socialista, as pessoas conseguem viver bem, as pessoas conseguem, né, ter dignidade de vida. Então, pra você ver como, às vezes é só você, mesmo que ele tenha tido essa informação de uma forma distorcida, mas distorcida de uma forma positiva, sabe? Não é aquela coisa do socialismo venezuelano e cubano que as pessoas ficam vendendo por aí.
As pessoas associam muito hoje o comunismo a Venezuela, Cuba, que nem são regimes comunistas, tá ligado? Tipo, só, cara, nem é, o que o comunismo realmente prega. E a galera associa essa
então,
porra.
Então, só dessas pessoas começarem, mesmo que assim, não estejam procurando, mas, por exemplo, o pessoal que acompanha o Inteligência Ilimitada não são pessoas esquerdistas, necessariamente.
Longe disso.
É um público... Exatamente. Mas viu lá que tava o Gustavo e o Ian, fala, meu, vou ver o que esses caras estão falando. E já recebe essa enxurrada de informação, vira uma coisinha, sabe? Vira um... Acende uma luzinha, assim. E eu acho isso muito importante.
Sim, o Escobar falou do meu chefe da Marcela, e aí eu compartilhei isso no nosso grupo de padrinhos lá do Poucas Trancas. E eu trago aqui, cara, eu lembro quando... E foi um dos momentos em que eu comecei a me interessar mais por política... Eu tava discutindo com um cara, isso o Bolsonaro já tinha sido eleito e tal. E a gente tava discutindo justamente sobre capitalismo e não sei o quê. E aí eu falei, porra, o capitalismo que vocês pregam é utopia. Aí ele falou, mas pra você qual que é o regime ideal? E aí eu comecei a falar do que era um regime decente na minha cabeça. Ele falou, porra, mas isso é comunismo. Eu falei, cara, então eu sou comunista, vai tomar no cu.
Prazer, eu sou.
É mais ou menos a mesma ideia. Eu falei, porra, prazer, sou eu então, caralho. Porque pra mim é isso que acontece, tá ligado? É só a falta de informação.
Muito bem, vamos torcer para mais luzinhas acenderem, como a Flávia disse, nos próximos 4 anos, para que a gente possa ter um futuro minimamente decente. Gente, como eu disse, a gente vai encerrar por aqui, a gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto. É só um programa para a gente poder lavar a alma, um programa para a gente poder finalmente respirar aliviado, pensar que um futuro melhor é possível. Estamos chegando finalmente em um momento onde a gente consegue olhar para frente e não ficar com medo do que vai acontecer. Isso já é um alívio gigantesco que a gente pode compartilhar aqui com vocês. A gente quis fazer esse programa para pelo menos poder respirar aliviado juntos. Vamos encerrar por aqui, a gente volta daqui a 2 semanas, dessa vez sem falha, prometo. Em uma quinzena a gente volta, tem muita coisa pra gente discutir. A gente teve a compra do Twitter, por exemplo, que a gente precisa conversar aqui. O que vai acontecer com o Twitter é uma grande preocupação de todo mundo. A gente tem uma série de coisas pra conversar. A gente mal falou sobre os bloqueios bolsonaristas e todos os memes que surgiram. A gente vai ter mais coisas se desenrolando ao longo das próximas semanas. Eu tenho certeza que a gente volta daqui uma quinzena com um monte de notícia pra conversar. Na próxima quinzena, com a nossa roletinha de tretas tretosas, prometo que a gente traz mais informações e mais assuntos, mas por hoje vamos encerrar. Vou pedir para os meus amiguinhos se despedirem, agradecendo mais uma vez aos dois. Vou pedir para vocês darem suas redes sociais para quem estiver acompanhando a gente aqui poder conversar com a gente nas redes sociais. Flavinha, você, por favor, primeiro.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, já que eu não comecei assim. Vocês me encontram no @aestefanofly, Stefano com S mudo, e também nos Poucas Trancas, toda sexta-feira com um episódio novo. E é isso aí, gente, rumo à radicalização aí, comunismo no Brasil, porque é o que há.
Ainda bem que você falou, senão eu não ia saber. A gente falou Poucas Trancas só 17 vezes ao longo desse episódio, o pessoal tá começando a ficar de saco cheio da gente, já vai começar a fugir da gente. Temos que tomar cuidado aqui, a doutrinação tá vindo não da esquerda, mas dos Poucas Trancas. Johnny Rossi, você, por favor.
Eu só quero pontuar que me dá uma agonia muito grande que a Flávia não consegue falar a Stefanofla, ela tem que falar a Estefanofla, ela tem que colocar um E no a Stefanofla, ela não consegue fazer só
depois
a Stefanofla.
Depois reclama que não tem seguidor, ela não consegue nem falar a própria roupa, cara.
Exato. Eu tenho toque, desculpa. É isso, gente, ganhamos, porra, vai tomar no cu e no comunista de fundo.
Não!
Vocês me encontram em todas as redes sociais como @molotovcaramelo nas igrejas, não, mentira, é @ojohnnyrossi, só procura lá, vem bater papo, eu sou uma pessoa simpática, eu troco ideia, bato papo, e é isso, um beijo pra todo mundo.
Muito bem, você me encontra em todos os lugares como @belinescobar, B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente mais essa vez aqui, foi um prazer enorme estar com vocês. Pra fechar, só um pequeno recado aqui, um comentário feito pelo nosso queridíssimo João Carvalho, o titio do comunismo, que disse:
o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem.
Eu acho que é isso, vamos rumo à radicalização todos. Nos vemos daqui a 2 semanas, um beijo enorme e tchau pra vocês!
Beijo! Ah.